Olá, eu sou Maria Eduarda Silva e esse podcast foi pensado para que o público de modo geral tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o esporte adaptado, através de quatro entrevistas com para-atletas de diferentes modalidades esportivas. Além de estudante de jornalismo, eu também sou para-atleta de boxe paralímpico pela Universidade Federal de Pernambuco há 9 anos. No episódio de hoje, você vai conhecer Emerson Ernesto, para-atleta de 23 anos do GoGol, modalidade criada para as pessoas com deficiência visual. O nosso para-atleta é natural de Campina Grande, Paraíba, e vem contar um pouquinho da sua trajetória esportiva para a gente. Olá, Emerson, seja bem-vindo ao podcast Universo Paraní. Agradeço por contar um pouco da sua história esportiva para a gente hoje. Qual a sua deficiência?
Bom, então a minha deficiência é visual, parcial, certo? Tenho baixa visão, é congênito e as patologias são miopia, nistagmo e degeneração na retina.
Como você conheceu e por que escolheu o GoGol para praticá-lo?
Eu conheci o GoGol em 2010, através do meu irmão que também praticava. Isso no Instituto dos Cegos de Campina Grande. E aí, passando por outros esportes, como futebol de 5, e depois saindo e retornando, eu pratico o GoGol definitivamente desde 2014.
Segundo informações obtidas no site do Comitê Paralímpico Brasileiro, o GoGol é um esporte baseado nas percepções táteis e auditivas. Por isso, não pode haver barulho no ginásio durante as partidas, exceto no momento entre o gol e o reinício do jogo. E nas paradas oficiais, a bola tem 76 cm de diâmetro e pesa 1,25 kg. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua modalidade esportiva. Como é feita a classificação funcional e a distribuição dos jogadores em quadra? Quem pode jogar GoGol?
O GoGol é o único dos esportes paralímpicos que não é adaptado de uma modalidade convencional. Ele foi criado exclusivamente, né, para a pessoa com deficiência visual. E aí o GoGol engloba tanto o cego total como a pessoa com baixa visão. E aí, para estar apto ao jogo, os atletas são submetidos a uma classificação visual, né, a exames oftalmológicos, para saber se a deficiência dele e o nível dessa deficiência estão enquadrados, né, nos critérios para que ele esteja apto a jogar. Então, nós temos a classificação visual dividida em três grupos: o cego total, o B1, que é o cego total, o B2, que é o baixa visão, que tem uma percepção bem reduzida de visão, e o B3, que é também um baixa visão, mas que ele tem uma percepção visual um pouco maior do que o B2. Para o jogo, no momento do jogo, é indiferente, porque todos os atletas, independente de ser cego total ou baixa visão, todos têm que usar os óculos para que não haja nenhuma percepção visual e todos estejam em condição de igualdade. O GoGol é um esporte com bola, é jogado numa quadra nas mesmas dimensões da quadra de voleibol, ou seja, 18 por 9. Em cada extremidade da quadra há uma trave que ocupa toda a largura da quadra, né, são uns 9 metros por 1,50 de altura. E jogam três jogadores em cada lado, em cada equipe, defendendo seu gol, né, sua trave. E aí o objetivo é, com a bola, arremessar essa bola rente ao chão para que ela emita barulhos ao percorrer a superfície e tentar fazer gol na outra equipe. A equipe que está posicionada na defesa, ela vai tentar esticar todo o seu corpo no chão para tentar defender a bola. Quando ela defende, ela tem 10 segundos para arremessar de volta para outra equipe tentando fazer o gol. São dois tempos de 12 minutos cronometrados, né, com intervalo de 3 minutos. E podem haver substituições, tempos técnicos.
Emerson, como foi sua infância e adolescência sendo uma pessoa com deficiência?
Tanto o período da infância como adolescência, eu era um pouco mais isolado das demais pessoas, né, da mesma faixa etária. Isso tanto no convívio social como no ambiente escolar também. Eu acabava me isolando um pouco mais, e como eu estudei em escolas que não ofereciam o suporte necessário para uma pessoa com deficiência visual, seja baixa visão e principalmente um cego total, eu tinha que me desdobrar, né, com outros alunos, com os professores, para tentar acompanhar da melhor maneira possível os conteúdos. E aí isso também era uma das razões que fazia com que eu não tivesse tanto essa parte do relacionamento social com outras pessoas. Eu focava muito em tentar abstrair os conteúdos e em cima dessa dificuldade, né, tanto com professores como com outros colegas.
E o que o esporte trouxe para a sua vida?
E o esporte hoje representa tudo na minha vida, né? Através dele que eu pude contornar esse fator que eu citei do relacionamento social. Através dele, né, eu constituí minha família, consegui minha residência. Hoje eu trabalho com o esporte, né, trabalho com o goalball na condição de atleta. Então o goalball hoje ele representa o meu cotidiano.
Com um currículo cheio de títulos como para-atleta, quais são suas metas agora? Você já conquistou Paralimpíadas, Parapan e entre outros títulos. Fale um pouquinho das suas metas enquanto atleta.
Na verdade, eu só fui para uma Paralimpíada, né, que foi a minha primeira, agora em Tóquio 2020. E assim, a Paralimpíada é uma competição diferente de todas as outras, né? Olimpíada, Paralimpíada, enfim, é algo indescritível. E nós conseguimos conquistar a medalha de ouro e é uma sensação única. E com certeza é uma realização para qualquer atleta representar seu país na principal competição que existe. Mas como atleta a gente sempre quer mais e quer mais, então os objetivos já passam a ser os próximos, né, as próximas competições, as próximas Paralimpíadas, para que primeiro eu possa estar lá mais uma vez representando o Brasil e posteriormente conseguir mais uma medalha de ouro. As metas são buscar, né, todos os títulos possíveis e me tornar um jogador cada vez melhor, um atleta cada vez melhor, né? Buscar outros títulos de Paralimpíadas, títulos mundiais, títulos brasileiros.
Ao longo da sua carreira esportiva, você enfrentou alguma dificuldade? Como superou?
Sim, com certeza. A carreira esportiva, ela nos traz várias situações, várias dificuldades. E aí a gente, com muita força de vontade, principalmente com o apoio da família, das pessoas mais próximas, né? Outras vezes a gente nem mesmo esse apoio teve. No começo da minha trajetória, eu não tinha o apoio da minha família para a prática esportiva, mas com muita força de vontade, a competitividade, que é algo presente, né, no atleta, isso faz com que a gente busque nos superar e passar por cima de todas as dificuldades.
Sua família te apoia na sua carreira esportiva? Queria saber a importância disso para você, enquanto atleta.
Sim, hoje sim. No começo eu não tinha esse apoio, mas aí com os resultados que foram aparecendo, com as conquistas, a família passa a observar de outra forma. Eu sempre busquei, né, ser um atleta, e mesmo sem esse apoio eu não deixava esmorecer esse meu objetivo. E aí com o apoio da família, com o orgulho que você passa para seus pais, para toda a sua família, isso te dá mais motivação para continuar.
Fala um pouquinho como funciona a sua rotina de treino e também sobre a importância do trabalho da comissão técnica na sua carreira esportiva.
Eu treino na minha cidade, eu treino todos os dias, né? O treinamento específico da modalidade e também isso de segunda a sexta e também de segunda a sábado realizo os trabalhos físicos, né? Na academia, trabalho de força para conciliar com o treino do goalball. A comissão técnica, ela é extremamente importante, principalmente no goalball, né, que é um jogo onde não há percepção visual, então a gente confia nos nossos técnicos no momento do jogo para que eles nos tragam as melhores informações sobre a outra equipe e também no dia a dia o trabalho que é feito, que isso que gera os resultados nas competições.
O goalball teve seus jogos durante as Paralimpíadas de Tóquio transmitido nos canais abertos e fechados. Queria saber qual a importância disso para a sua modalidade e como você sentiu enquanto jogador.
Sim, para nós, todos nós que estávamos lá, foi uma emoção muito grande poder saber que o goalball estava sendo transmitido aqui no Brasil, poder ver as pessoas acompanhando, postando fotos nas redes sociais, nas suas televisões. Foi uma emoção incrível assim para a gente. Após as Paralimpíadas, quando a gente conversava com as pessoas e dizia, eu acompanhei o goalball, eu assisti na televisão, eu vi você na televisão. Então, assim, foi algo incrível para nós. Acho que essa palavra que resume bem. Foi uma sensação muito, muito gostosa, muito, muito boa, que todos nós que estávamos lá pudemos sentir. E isso contribui cada vez mais com o crescimento da modalidade, né? À medida que vai sendo mais conhecido, vai sendo mais difundido, e as pessoas vão podendo conhecer a modalidade, conhecer o quão grande o nosso goalball e o paradesporto em geral do Brasil é forte a nível mundial.
Gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo agora?
Por último, eu queria agradecer, né, você estar realizando esse trabalho, é de suma importância, todas essas ações. São essas ações que vão fazendo com que o nosso paradesporto cresça, né, cada ação, cada ato, cada atitude, tudo isso vai contribuindo para o crescimento da nossa modalidade. Então, desejo muito sucesso no curso, que continue, que persista, né, mesmo com todas as dificuldades, e esse trabalho é muito bem-vindo para todos nós.
Imagina, Emerson, falar sobre o paradesporto para mim é um prazer, e ouvir um elogio de você é uma honra, sem igual. E eu espero um dia não precisar mais falar sobre o paradesporto, porque todo mundo já tem conhecimento de o que é o paradesporto. Essa é a minha meta enquanto futura jornalista, fazer o paradesporto crescer. Para mim, isso é uma honra, para mim, um elogio de você. O programa está chegando ao fim. Agradeço ao Emerson Ernesto por participar da entrevista. Esse foi o quarto episódio do podcast Universo Paralímpico, que é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, realizado por mim, Maria Eduarda Silva, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação, Paula Reis, com os trabalhos técnicos de Tiago Sabino, Recife, 3 de maio de 2022.